Life and Style.
Sejam bem-vindos de volta. Há muito tempo já não estávamos presentes no Life and Style. O podcast também ficou em stand-by, uma vez que esta quarentena imposta por uma pandemia nos obrigou também a tirar umas férias forçadas. Não foram bem férias, porque aqui continuamos em trabalho. E temos o privilégio de passar este tempo todo, temos connosco a Inês Drummond Borges, diretora de marketing da Vorten. Precisamente porque, Inês, porque durante esta... Antes de mais, bom dia, Margarida. Olá. Bom dia, boa tarde, nos Açores, o que for. Nós começamos esta conversa contigo, Inês, porque precisamente em tempos de pandemia deu-se a necessidade de uma campanha que a Vorten já tem, não é? Já tinha, ou já tem desde 2009, de sensibilizar as pessoas para... e tu pegas aqui, não é? Para as coisas que sejam, que as pessoas tivessem em casa e que já não as utilizassem, poderia ser, neste caso, em termos de quarentena, que as pessoas tiveram que ficar em casa a aprender, na telescola, seja o que for, que pudessem ser reutilizáveis. Como é que surgiu? Surgiu não, porque um bom coração faz com que essas coisas aconteçam. E como é que se desenvolveu essa ideia?
Bem, então, olá.
Bem-vindo.
Obrigada pelo convite. De facto, a Vorten já tem há mais de 10 anos esse programa, que é um programa de responsabilidade ambiental e social ao mesmo tempo, porque garante a reciclagem de resíduos de eletrónica e eletrodomésticos da melhor forma. Muitas vezes estes resíduos contêm materiais que são particularmente nocivos para o ambiente. E, portanto, eles são encaminhados para uma correta reciclagem e o seu valor é transformado em equipamentos novos que são entregues a instituições de solidariedade social em todo o país. Isto é um programa que temos há mais de 10 anos e que tem-nos permitido apoiar muitíssimas instituições, mais de 2.300. Nós doámos mais de 2 milhões de euros de novos equipamentos e já foram reciclados mais de 55 mil toneladas de resíduos de elétricos e eletrodomésticos. Portanto, os números são muito relevantes e nós, enquanto detalhista de eletrónica, enquanto empresa de tecnologia, achamos que faz parte do nosso papel fazer o flip side, o outro lado, não é? Que é fazer também a reciclagem dos produtos quando eles já não servem, já foram ultrapassados ou estão avariados e não vale a pena recuperar. E se essa reciclagem puder ainda melhorar o dia-a-dia de tantos milhares de utentes de instituições de solidariedade social, cuja vida é mais difícil do que a nossa, então é mesmo o ideal. E, portanto, por isso é que este programa foi concebido e lançado há mais de 10 anos. Ele tem momentos em que a marca faz uma comunicação mais ativa desse programa e, portanto, isso já nos tem permitido...
E nesta altura era obrigatório quase, não é?
Era, mas não é a primeira vez, né? Isso já nos tem permitido ajudar o país em várias circunstâncias, em algumas gritantes, como por exemplo foram os fogos de 2017, em que com este programa ajudámos a reequipar as casas das pessoas que tinham ficado sem casa. Como foram também os fogos e outra vez as inundações na Madeira, portanto houve aqui vários momentos em que isso aconteceu. Agora, aqui o que aconteceu foi, entrámos todos na pandemia, fomos todos para as nossas casas e todos os que podiam ficaram em teletrabalho, muitos não podiam. Na Vorten também muitos não podiam, os colegas que trabalham nas lojas, nos entrepostos, nos centros de assistência técnica, tinham que continuar a trabalhar nos seus locais de trabalho e, de repente, começaram a chover pedidos de apoio, porque, entretanto, as instituições sabem que nós temos este programa em vigor e, portanto, vão-nos pedindo ao longo do ano, regularmente, contributos para a sua gestão dia-a-dia. Contudo, de repente, mudaram de tom e até de tipologia de instituições que nos estavam a chegar. Portanto, a partir da terceira semana de março, nós começámos a ter instituições de saúde intensamente a contar-nos histórias que eram absolutamente contextualizadas ao momento que vivíamos, que era, de repente, houve imensas copas que tiveram que ser improvisadas, lavandarias que tiveram que ser reforçadas, porque nós tínhamos hospitais de campanha, tínhamos hospitais com muitíssimo mais pressão, que se estavam a tentar preparar para um pico que foi acontecendo, enfim, infelizmente não tão elevado quanto os cenários mais pessimistas podiam ter feito prever, mas que faziam com que fossem absolutamente necessários reformular, repor máquinas de lavar roupa, porque, e de secar roupa, porque as fardas médicas têm que ser lavadas com muito mais frequência e temperaturas muito mais elevadas. Isso obviamente coloca pressão sobre os equipamentos e, portanto, eles começaram a avariar ou a não ser suficiente e era preciso equipar, e nem sempre as instituições tinham fundos disponíveis para fazer esse equipamento imediato. As copas eram outra necessidade evidente, máquinas de café, micro-ondas para aquecer as refeições, não só dos médicos, mas de todo o pessoal de apoio, de enfermagem, de todo o pessoal de limpeza hospitalar, segurança. Podem imaginar o que é que isso significa em termos de pessoas que têm que ser alimentadas e têm que estar o mais confortáveis possíveis durante o seu dia de trabalho, já tão estressante por todas as condicionantes das circunstâncias. Para além disso, havia o pedido mais pungente de todos da parte das instituições de saúde, e que até foi o primeiro que nos alertou para o facto de que estávamos perante uma necessidade do país que não tínhamos vivido nunca antes, que eram as necessidades de manter os doentes que estavam internados nos cuidados intensivos por longos períodos, porque uma das características desta doença é esse internamento prolongado, e que por isso estavam privados do contacto com as suas famílias, porque estando nas unidades de cuidados intensivos não podem ter contacto com as suas famílias, e que estavam a definhar, em muitos casos, por não ter esse contacto. E, portanto, ter um tablet ou um telemóvel, mas tipicamente um tablet, que fosse do próprio serviço, portanto, que estivesse ao cuidado das enfermeiras ou do pessoal de apoio de serviço, fazia toda a diferença para a qualidade de vida dessas pessoas e para a qualidade de vida também das famílias que estavam em casa e não os podiam visitar, só tinham notícias deles, enfim, quando era possível, uma vez por dia, às vezes menos. E, portanto, nós tivemos um pedido de equipas de enfermagem, maioritariamente, de tablets ou algum meio de comunicação que pudesse fazer com que estas pessoas falassem e vissem os seus familiares. E nós bem sabemos como o bem-estar emocional ajuda à cura, não é? E, claro. Portanto, nós tivemos N exemplos de agradecimento por parte destas equipas, tipicamente de enfermagem, a explicar, enviarem-nos vídeos. Este senhor, sem nunca mostrar a pessoa, portanto, protegendo sempre a sua privacidade, este senhor não falava com a mulher, não via a mulher há 15 dias e agora está a falar de tablet. Portanto, nós sentimos que, bem, este programa é mesmo pertinente também nesta altura.
E acaba por ser uma reivindicação pessoal, não é? De um nível, nós ficamos-nos a sentir bem connosco próprios também, não é? Porque é a própria marca que ajuda, mas é um nível de realização pessoal, sentir que conseguimos mudar a vida de alguém ou melhorar um pouco a vida dessa pessoa que já está a ter uma fase complicada, é sempre confortante e gratificante perceber isso. Claro. Tu estás à frente da porta de forma. Diz, desculpa.
Deixa-me só terminar aqui, porque a seguir houve uma fase seguinte, é engraçado, na volta não foi muito claro que a pandemia e particularmente o confinamento teve várias fases, porque se num primeiro momento os pedidos que nos choveram foram de unidades de saúde, num segundo momento foram de escolas ou instituições de solidariedade social que apoiam populações com crianças no acesso ao ensino à distância. E, portanto, aqui também havia uma necessidade muito clara e muito preocupante que visava minimizar a clivagem social que o ensino à distância cria ou reforça. Reforça, aliás, os meninos que tinham que ter aulas à distância, todos sempre os mais protegidos, não é? Muitos não tinham esses meios. Muitos não tinham esses meios. E houve um trabalho admirável, e eu gosto de dizer isso aqui, admirável, por parte de vários agrupamentos escolares neste país, que foi o de, no fundo, triar a sua população estudantil com base nos meios a que tinham acesso em casa, para perceber quão bem estavam ou não preparadas para fazer face ao terceiro trimestre que ia ser nestes moldes. E, portanto, houve um trabalho, na minha perspectiva, admirável, que só denota como os professores e as escolas muitas vezes são de facto extremamente dedicados aos seus alunos e querem realmente que eles aprendam e que eles progridam e que construam um futuro o melhor possível. E, portanto, houve muitas escolas que nos chegavam com pedido a dizer: eu tenho 50 famílias que não têm como apoiar os seus filhos no ensino à distância. E são meninos destas e destas idades, e são pessoas destas e destas, vocês podem ajudar. E portanto, essa foi a segunda leva de pedidos de ajuda que integrou este programa, okay? Foi, sim, nós vamos claramente, e às vezes é assim, temos que priorizar as necessidades mais agudas e com isso dar menos importância àquelas que naquele momento são menos agudas. E portanto nós priorizamos estes dois tipos de instituições, ou estes dois tipos de projetos de apoio durante este período. Unidades de saúde, da forma que vos descrevi, e instituições de solidariedade social ou agrupamentos escolares que estavam a apoiar as famílias carenciadas no acesso dos seus filhos ao ensino à distância. E portanto, aí obviamente os pedidos eram muito mais centrados em informática, portanto era tudo o que fosse, pudessem ser tablets ou PCs, e fizemos trabalho de ir ver nos nossos centros de preparação que PCs é que existiam, que já não têm mesmo, quer dizer, já não podem de forma nenhuma ser vendidos, são demasiado antigos, não tem sentido, mas podem ser utilizados por crianças que têm até necessidades relativamente simples ao nível daquilo que é uma especificação de um PC, mas precisam de conseguir aceder a uma videochamada ou uma plataforma onde estão os trabalhos e que é preciso fazer e tal. E para isso funcionava. As nossas equipas de assistência técnica deram-nos uma ajuda também em recuperar esses equipamentos de maneira a pô-los funcionais para aquele período em concreto, portanto ali uma corrida contra o tempo, e nós fizemos chegar esses equipamentos às instituições que pediram na medida daquilo que também conseguíamos fazer. E portanto esta campanha, do Horten Transforma, o apelo, agora vou fazer a ponta aqui ao que o Tomás estava a dizer no início, portanto, o apelo a nós todos que estivemos em casa e que aproveitámos para arrumar aquela gaveta da cozinha em que não mexemos, ou fomos ao sótão à arrecadação, mas já que eu estou tanto tempo em casa, agora é que eu vou arrumar isto e agora é que eu vou deitar fora coisas. De repente, se calhar, descobrimos aí em casa a torradeira que não funciona, o monitor de PC que já é demasiado. Exatamente, é isso mesmo, Margarida. É que é isso, as pessoas ficam, eu vou guardar isto porque quando me crescer eu arranjo, isto vai dar jeito.
Exatamente.
Pois,
isto vai dar
não
jeito.
Vai.
Ainda vai valer dinheiro.
Ainda vai valer dinheiro. Ou eu depois vendo, ou eu depois ele vai crescer e vai ser bom, porque quando ele cresceu aquilo já é mais velho do que era quando eu guardei. Sim. E já custa ainda mais. Pronto, isso. E portanto, por isso é que a perspectiva de comunicação desta campanha foi essa, foi aquilo que te ajudou e que tu agora redescobriste, reencontraste, porque rearrumaste aí em casa. Exatamente. Agora pode mesmo ajudar outras pessoas. Portanto, traz às nossas lojas, porque nós garantimos que é bem reciclado, primeiro ponto.
Como é que isso funciona? A pessoa pega só para aqui explicar um bocadinho como é que as pessoas podem fazer, pegam no eletrodoméstico e dirigem-se a uma loja e entregam, ou algum outro processo de...
Em qualquer loja, não é?
Em qualquer loja, não é?
Em qualquer loja podem entregar, sim. Obviamente, há produtos que as pessoas não podem levar às costas,
lá debaixo do braço, não é?
Exatamente, portanto, aí nós temos um processo de recolha, temos um processo de recolha ao domicílio. Aí também é verdade, vamos lá aqui ser claros, que as pessoas tendem a acumular menos lá em casa desses bens, porque tu tipicamente não guardas um frigorífico que já não vais usar. Quer dizer, podes guardar em circunstâncias muito específicas, tens uma casa grande, tens uma arrecadação e achas que vais... Mas, normalmente, esse processo de substituição e, no fundo, de reciclagem do antigo acontece quando tu compras o novo. E, portanto, tipicamente a Vorten recolhe esse produto quando está a entregar o novo. Mas, se não for o caso, pode ir recolher também, ok? Só que o mais comum é ser feito nesse momento da troca. Os produtos mais pequenos, é que o modo de funcionamento é esse que tu descreveste, na vida no início, que é atrás à loja, qualquer loja aceita, e tem um circuito de reciclagem que é ativado. Portanto, existe uma recolha regular desses resíduos nas lojas, com o apoio do nosso parceiro neste programa, que é a ERP, e que faz a triagem dos materiais e faz depois a devida reciclagem.
Muito bem. Inês, aqui esta nossa adaptação à quarentena não nos permite ter muito tempo de entrevista, embora nos custe, porque tu és uma ótima comunicadora e uma ótima conversadora, dá-nos gosto ouvir-te.
Obrigada.
Havemos de voltar à Vorten antes de fecharmos esta entrevista, mas agora gostaríamos de te perguntar, tu, Inês, como pessoa fora da direção de marketing da Vorten, nós estamos neste momento a falar contigo e estamos a ouvir passarinhos. Tu gostas da natureza, gostas do contacto com a natureza.
Gosto imenso, sim, é verdade.
Preferes praia ou campo?
Ai, prefiro praia, não consigo dizer o contrário.
Vocês estão da mesma equipa, então.
Desculpa?
Vocês os dois são da mesma equipa, então.
Ah,
Margarida prefere o campo.
Eu prefiro o campo.
Não, praia. Eu para já sou um bocado lagartixa e preciso de sol.
Não,
preciso
mas o sol. Também preciso de sol, mas posso estar ao pé das árvores, não... desde que estejam árvores e passarinhos, eu estou bem.
Eu gosto muito de árvores também, mas adoro o mar. Eu acho que noutra vida fui peixe, porque eu faço mergulho também e sinto, e a paz do fundo do mar é uma coisa que mexe comigo mesmo. Portanto, quando perguntas assim, preferes praia ou campo, apesar de gostar muito de árvores e de passarinhos e de verde. Sabes o que é que eu já concluí? Mais do que as árvores é o verde que me faz bem. Mas ainda assim tenho que dizer que gosto mais de praia.
Somos dois. E em tempos de quarentena, eu calculo que tenhas tido tanto ou mais trabalho em tempos de quarentena.
Mais. Muito mais.
Portanto, séries não conseguiste ver nenhuma.
Durante a quarentena, zerinhos.
Zerinhos.
Nadinha.
É, portanto, foste.
Eu gosto mais de filme.
Produtora, eventualmente, não é?
Sim, os meus filhos já são crescidinhos, portanto, na verdade, essa parte, e são super autónomos, têm 15 e 12 anos, na altura tinham 14 e 11, fizeram anos recentemente, mas geriram isso tudo sozinhos, e portanto, o meu apoio foi muito pontual, não. Aquilo que eu faço, eu gosto mais
de filme. Tens algum eletrodoméstico para reciclar?
Aproveitamos, sabes, eu não gosto nada de tralha, portanto eu não tinha. Pois. Porque eu quando tenho, deito logo fora. Eu gosto de coisas bastante clean. A minha casa é muito vazia, porque eu gosto de espaços vazios. Portanto eu não acumulo tralha, deito tudo fora. Então não tinha, efetivamente não tinha. Mas quando tenho, levo logo à loja da Vorta.
Olha, nós entregámos uma televisão na Vorta. Antes, acho que foi, por acaso foi no período do Natal, isto para confirmar que a campanha da Vorta, estas ações de sensibilização são específicas, mas a campanha já dura e continua a durar, não é? Por aí fora irá, porque há sempre coisas a reciclar e a reutilizar. Diz-me só uma coisa, Inês, tu todos os anos sentes que a Vorta Transforma ganha mais adeptos ou tem-se mantido estável? Todos os anos recebes mais? Neste período eu calculo que a ação tenha sido, as pessoas tenham sido mais sensíveis à campanha, porque nós cá em casa sentimos isso, quer dizer, nós temos a felicidade de ter dois computadores, mas pensávamos muito nisso, coitadas das pessoas, e às vezes nem é só a tecnologia que faz falta, é a internet, onde há sítios onde ainda não chega, e isso é o mais difícil de ajudarmos, porque nós não conseguimos dar a internet às pessoas, não é?
Não, há outras empresas que estão mais bem posicionadas do que nós para fazer
deveriam,
isso.
Deveriam, acho, Vorta, não é? Opiniões certo. À parte, não é? Deveriam ter feito isso,
certo.
Porque deveria ter cada vez mais um bem essencial, eu acho. A internet hoje em dia é uma pessoa não
vive,
sobretudo nesta altura.
Sem dúvida. Aliás, já estavas há bocadinho a perguntar-me sobre os meus hobbies, em que é que eu usei o tempo da quarentena, e eu não tive nenhuma resposta inspiradora para te dar em termos de séries. Porque já gosto mais de filmes, eu sou mais de cinema do que de televisão, muito mais de cinema do que de televisão.
Okay.
E portanto vejo mais filmes do que séries. Dança. Há muitos anos, eu gosto muito de atividade física. E portanto, mesmo em confinamento, continuei com as minhas aulas de dança contemporânea através de Zoom. E portanto, lembrei-me disto porque o Tomás estava a dizer como é importante uma ligação à internet.
Claro.
E foi absolutamente fundamental. E eu, enfim, danço numa escola de dança com um grupo de colegas, naturalmente. E foi impressionante como nós conseguimos, apesar de estarmos todas confinadas, fazer uma coreografia através de Zoom, a que fomos dançar a um palco só para efeito de gravação. Nós fazemos espetáculos, obviamente, amadores, com alguma regularidade, mas aqui fizemos umas, foi só para efeitos de gravação, não podia ter público, não, nesta circunstância não era possível, e estava toda a gente de máscaras nos bastidores, e tudo com distâncias, e tudo com aquelas coisas todas difíceis, mas conseguimos, apesar da latência da internet, no fundo, trabalhar em conjunto uma coreografia que necessariamente tem que ser dançada e respirada ao mesmo tempo, não é? Ao mesmo ritmo da música. Durante as aulas, por Zoom, era muito patente como a latência da rede e as diferenças impactavam à velocidade a que as pessoas estavam a fazer os movimentos, mas ainda assim conseguimos aprendê-la e desempenhá-la, interpretá-la num palco para que fique registado o que é que foi dançar, para quem dançar é muito importante como para nós, durante a pandemia e durante o confinamento. Portanto, sem dúvida que, Tomás, de acordo, a internet é mesmo, nos dias que correm, foi o que permitiu que este confinamento fosse muito menos doloroso do que poderia ter sido.
Não é? Isso e a Vorten transforma.
Isso e a Vorten transforma. Para nós, mas sobretudo para os utentes das mais de 2.300 instituições que nós temos vindo a apoiar. E nós sabemos que isto ainda só está no início, não é? Isto, quer dizer, não a crise sanitária, não a crise sanitária, esperamos nós, não é? Mas a crise económica é uma coisa que nos preocupa.
Essa ainda aí vem, vai ser forte também.
É uma coisa que nos preocupa, nós somos otimistas por natureza na volta, mas efetivamente era tão importante estar consciente de que vai ser preciso mudar coisas, fazer coisas para tentar que nos adaptemos a um cenário económico que já está a sofrer, vai sofrer mais e que utilizemos todas as ferramentas possíveis para recuperar essa saúde e esses empregos que se vão destruir o mais depressa possível e apoiar as pessoas que vão passar momentos mais difíceis durante esta transformação. Estamos muito conscientes disso e, portanto, o Vorten Transforma vai continuar a ser uma maneira de ajudar as pessoas que precisam de apoio de instituições, e nós estamos muito conscientes desse nosso papel.
Muito bem, Inês. E olha, antes de terminarmos, duas perguntas. O site da Vorten, isso toda a gente saberá, mas convém sempre frisá-lo para as pessoas irem aprofundar.
www.vorten.pt, não é preciso pôr o www, mas eu acho que isto é logo um alerta para nós lembrarmos. Isto é um endereço de um site, eu acho que isso serve mais para dizer, agora vou dizer o endereço do site, diz www, depois diz o nome do site, já não é preciso pôr, é só para as pessoas saberem.
Claro, mais vale intermediar. E o filme que tu viste?
Eu vi muitos. Vi muitos, mas...
Nós temos aqui a possibilidade de ideias novas.
Olha, revi um que é um filme que eu gosto imenso, que é o Million Dollar Baby, um filme do Clint Eastwood.
Já vi, muito bom.
Pois, sorry. não estou a dizer uma coisa nova, mas eu acho particularmente, olha, também é um processo de transforma. O Clint Eastwood, para mim, é um processo, não é de Vorten Transforma, mas é de transforma em alguma coisa.
Seja, é quase... Maneira.
Depois, na carreira do senhor, não é? Desde do herói de filmes de cowboys e da ação, com que eu pessoalmente me relaciono muito pouco, portanto, eu, enquanto na sua vertente ator durão, não é uma pessoa que me inspirasse de modo nenhum. Agora, quando ele começou a realizar, eu sou muito admiradora do trabalho dele enquanto realizador.
Eu acho que baixaste aí o som do microfone, estamos a ouvir mais baixo.
Foi?
Sim, agora...
Estás-me a ouvir agora? Estás-me a ouvir bem?
Estamos a ouvir bem.
Estava a dizer...
Ias na transformação do Clint Eastwood.
Sim, estava a dizer que ele, enquanto ator, enquanto fazia sobretudo filmes, ou na sua fase em que ele apenas era ator, fazia sobretudo filmes de ação, cowboys...
Sim, do Mauzão, sim.
Mauzão e tal, não é uma personagem, é um tipo de filmes que me inspira em nada. Quando ele começou a realizar... Eu passei a gostar imensíssimo do seu trabalho e também ele muitas vezes entra nos seus próprios filmes, não é? Portanto, é ator dos filmes. Million Dollar Baby é um exemplo, e eu acho admirável o trabalho de realização e de contador de histórias que ele é. Ele tem um filme novo que eu ainda não vi, e portanto, isto sopra. Exato. E só também para... Só, não, mas ele está a realizar um mais recente. Ele está a realizar agora um mais recente, eu não sei qual é o título. E, portanto, sempre expectativa sobre isso. E só para poder falar de uma coisa nova, porque tu disseste-me logo, ah pá, isso já vi. Portanto, não estou, de facto, mas olhem, vem aí um novo dele e esse deve ser interessante. Ele, acho eu, tem sempre uma perspectiva aos assuntos que faz pensar. E eu gosto muito de filmes que fazem pensar.
Também gostamos muito. Inês, muito obrigado por este bocado. Obrigado. Obrigada, por teres disponibilizado. Vão à Vorten.pt, www.vorten.pt, informem sobre a Vorten Transforma, tudo o que vocês tenham em casa que já não utilizem, vocês podem ajudar, mesmo achando que estão a fazer pouco, vão fazer muito. A Inês é a prova viva disso. Obrigado pelo teu trabalho que tens estado a fazer também, Inês, e sempre que precisares, estamos cá para novas campanhas e novas campanhas de sensibilização, que são as mais importantes. Um grande beijinho, aproveita a quarentena, o teletrabalho, seja o que for. E nós voltamos-nos a ouvir e a ver sexta-feira. Inês, muito prazer.
Um beijinho, Inês.
Muito obrigada. Adeus.
Adeus, um beijinho.
Até à próxima. Tchau.
Até à próxima. Obrigado. Life and Style.